direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do programa Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar da APDC que está em marcha com as Jornadas Transmontanas. A delegação da APDC de Trás-os-Montes, sediada em Mirandela e presidida pela professora Ruth Couto, promove no dia 12 de maio as Jornadas Anuais. Professor, que programa nos apresenta a delegação de Trás-os-Montes da APDC?
Salve! Direto ao Consumo, informar para prevenir, prevenir para não remediar. E com efeito, o programa que a delegação da APDC de Trás-os-Montes apresenta para estas jornadas tem como tema central o dos 40 anos de adesão a Portugal à Comunidade Europeia. E começa com uma sessão de abertura às 11h15. Às 11h30, o tema a versar será o do regime jurídico da doação de géneros alimentícios e o papel dos municípios, na voz de Luís Filipe Mota Almeida. Ao meio-dia, falaremos nós, os reflexos das políticas europeias no ordenamento pátrio de consumidores, 40 anos de legislação avulsa. À tarde, há, por José Miguel Figueiredo, o tratamento do tema Os Municípios e o Direito do Consumidor. Depois, por Sónia Passos, da Direção-Geral do Consumidor, a rede de centros de informação autárquicos ao consumidor e os desafios atuais da proximidade territorial na informação e apoio aos consumidores. E, por último, a Agenda do Consumidor 2030 no território, o papel das autarquias locais, por Paulo Ventura e pela própria Ruth Couto. A seguir, o debate e o encerramento.
Muito bem, professores. E amanhã, na Faculdade de Direito de Lisboa, o lançamento da obra em sua homenagem, de resto, iniciativa da professora Andréia Bugalho, que está, de resto, em Portugal, e acompanhada pelo esposo, o Vinícius Bugalho, que é um renomado advogado de Ribeirão Preto, a capital do agronegócio no Brasil. E com a presença do diretor dos cursos de graduação em Direito da Universidade de Ribeirão Preto, o professor Luís Eugênio Scarpino Júnior. Professor, é uma grande homenagem à sua pessoa.
Eu encaro isto com toda a naturalidade e com toda a modéstia, porque nós sempre pugnamos efetivamente pela defesa intransigente daqueles que afinal nem voz têm. E de entre esses, as crianças, é que o conjunto de temas que estão reunidos numa obra que hoje mesmo recebemos, é o da infância, consumo e direitos humanos na era digital. E realmente esta cerimónia, que é precedida de um evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito afeto à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e presidido pelo professor José Luís Bonifácio Ramos, tem uma intervenção do diretor dos cursos de graduação da Escola de Direito da Universidade de Ribeirão Preto, o professor Scarpino Júnior, uma outra comunicação da professora Andréia Bugalho e uma outra ainda da professora Margarida Silva Pereira e uma nossa também sobre a Escola Plataforma de Comércio. E, por fim, uma intervenção do professor Manuel Januário da Costa Gomes sobre a obra, sobre o tema infância, consumo e direitos humanos na era digital, e o homenageado, que ele bem conhece desde os bancos dos Gerais em Coimbra e de quem é, aliás, velho amigo. Por fim, as palavras que reservaremos para a circunstância, já que sempre nos orientamos pela velha máxima: atividades estimuladas por sentimentos que não por vencimentos. E entendemos que a defesa instante de um ideal nem sempre é um mar de rosas, ou quase sempre não é um mar de rosas, exatamente pela soma de interesses que há que combater e de interesses míseros e mesquinhos. Essa circunstância leva a que nos rodeemos de toda a modéstia, de toda a humildade, porque, como dizia Rudyard Kipling no seu célebre poema, se há que encarar o triunfo e a derrota como impostores iguais que são. É estimulante, é facto, mas nós palmilhamos ao longo destes 45 anos, travamos lutas constantes, tivemos tantas dificuldades, porque aqueles que deveriam ser nossos aliados transformaram-se em inimigos ajuramentados, porque aquilo que os move são os interesses, e a nós o que nos move são os valores.
Pois é, professor. E avançamos então agora no nosso consultório. Começamos com uma questão da Sofia Ribeiro. Ela fala-nos de Alcochete e a questão é a seguinte: professor, eu nem sei se estou a ser ingénua, mas tinha um pacote de telecomunicações a 29,99, de repente começou a vir 34,99. Ora, liguei e dizem que há uma atualização anual prevista no contrato, mas refere, não se lembra nada disso. E ele pergunta, aliás, ela pergunta se isto pode ser assim, automático.
Do acréscimo, pelas contas que fizemos, excedem muito o do índice de preços no consumidor, vulgo inflação. A inflação em Portugal em 2025 orçou os 2,3%, o que quer significar que se fizesse o ajustamento à inflação, a prestação de 29,99 subiria para 30,68 €. Ora, o montante da prestação anual, o exigido, o de 34,99, é especulativo. De qualquer modo, cumpriria à operadora, que a ouvinte não identifica, notificar ou notificá-la das alterações de preço no pacote para 2026, dando-lhe a faculdade de pôr termo ao contrato, se o entendesse, ante os valores que em tudo excedem os da inflação. Não nos esqueçamos que em setembro do ano passado, e dissemos-lo no programa anterior, uma decisão dos Tribunais de Primeira Instância de Lisboa condenou a nós, a Mel e a Novo, a indenizar os seus clientes em 40 milhões de euros por, à revelia da lei, terem aumentado os preços sem os consultarem, dando-lhes a possibilidade de se descartarem dos contratos. Em causa está a alteração da Lei das Comunicações Eletrónicas de 2016, que passou a obrigar as operadoras a informar o consumidor sempre que alterassem unilateralmente os contratos, incluindo o preço, e a indicar a possibilidade de, sem penalização, os consumidores poderem pôr termo ao contrato. Sucede que o atual artigo 135 da Lei das Comunicações Eletrónicas de 16 de agosto de 2022, no que toca à alteração das condições contratuais, reforça exatamente esses termos, defende ou consagra o mesmo princípio e confere ao consumidor o direito de pôr termo ao contrato no prazo de 30 dias após a notificação, se os valores, entretanto, apresentados lhe não convierem. Pelos vistos, a empresa de que se trata, a única que não foi condenada na altura das empresas que se perfilam no mercado, foi a Vodafone, pelos vistos não aprenderam a lição e continuam a fazer o mesmo, locupletando-se injustamente, quer dizer, enriquecendo-se sem justa causa, à espera que a generalidade dos consumidores e as instituições de consumidores não reajam. É sempre vantagem, é sempre lucro. Nós dizemos à consumidora: reclame para a ANACOM, entidade reguladora, reclame para o Ministério Público, reclame para a Direção-Geral do Consumidor. Isto porque não há uma entidade que coordene tudo isto. Porque o Ministério Público anda distraído, ou porque ninguém o interpelou, ou porque, se o tiverem feito, recebem como resposta a inação. Cumpre recordar as atribuições que a Lei Quadro de Defesa do Consumidor comete ao Ministério Público. Repare-se no que diz o artigo 20 da Lei Quadro de Defesa do Consumidor. Incumbe também ao Ministério Público a defesa dos consumidores, no âmbito da presente lei e no quadro das respectivas competências, intervindo em ações administrativas e cíveis tendentes à tutela dos interesses individuais homogéneos, bem como de interesses coletivos ou difusos dos consumidores. E do mesmo passo a Direção-Geral do Consumidor, omissa em tantos dos aspectos da vida quotidiana, quando tem particulares responsabilidades neste domínio. E ninguém lhe vai à palma. A Direção-Geral do Consumidor pode efetivamente representar em juízo os direitos e interesses coletivos e difusos dos consumidores. Pode ordenar medidas cautelares de cessação, suspensão ou interdição de fornecimento de bens ou prestações de serviço, independentemente de prova de uma perda ou um prejuízo real, o seu objeto, forma ou fim, acarretem ou possam acarretar riscos para a saúde, a segurança e os interesses económicos dos consumidores. Se estas entidades agissem congruentemente, outra seria a realidade em Portugal.
Muito bem, professor, e avançamos para o Tiago Martins de Alenquer. A questão, professor, isto revolta mesmo, comprei um telemóvel há 8 meses, sempre bem estimado, e agora começa a desligar-se sozinho. Vou à loja e dizem-me que já passou muito tempo e que pode ser mau uso. Mas mau uso porquê? Um telemóvel que nem um ano tem. E a pergunta, professor, é: então a garantia serve para quê?
A garantia legal na compra e venda de bens de consumo é de 3 anos. Não podemos ignorar esta realidade. Só passaram 8 meses. É tempestiva a atuação da garantia para que, através da reparação ou substituição do bem, seja reposta à conformidade com o contrato. A escolha no que tange à reparação ou substituição é do próprio consumidor. E, em princípio, em 30 dias, quer a reparação, quer a substituição, terá de ser consumada. 30 dias para reparar, 30 dias para substituir. Se houver resistência recorra ao livro de reclamações. A garantia não pode ser denegada. E em caso de preterição dos direitos que lhe assistem, demande-os no Tribunal de Consumo de Lisboa. Mas apresente também queixa no Centro de Informação Autárquico de Alenquer, que é, como nós julgamos saber, muito eficiente, para que atuem e os seus direitos sejam reconhecidos e satisfeitos.
Muito bem, professor. Avançamos nesse nosso consultório, que é extenso e tem bastantes questões, da Paula Ferreira de Alverca. A questão é a seguinte. Professor, diga-me uma coisa. Porquê que isto acontece tantas vezes? Estou num supermercado, vejo um preço na prateleira, depois na caixa aparece outro mais caro. Reclamo e dizem que foi um erro. Eu tenho que pagar o mais caro porque estava exposto, professor.
Não, o que ela pergunta é se tem de pagar o mais caro ou o que estava exposto.
Precisamente.
Ora bem, as situações destas ocorrem com inusitada frequência. No entanto, o diretor-geral da APED, Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, que reúne no seu seio as grandes insígnias de marca da distribuição alimentar, diz com um inaudito descaramento que quando há erros destes, 70% são a favor do cliente. Nunca ninguém que se saiba se deu conta disto, e esta afirmação é algo temerária. O preço que o consumidor tem de pagar é o que consta dos rótulos, etiquetas, letreiros ou cartazes, sem tirar nem pôr. Comete crime de especulação quem afixa um preço e exige outro mais elevado. Confira o artigo 35 da Lei Penal do Consumo, que reza o que segue. Será punido com prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias quem, alinear, vender bens ou prestar serviços por preços superiores aos permitidos pelos regimes legais a que os mesmos estejam submetidos. A linha B, alterar, sob qualquer pretexto ou por qualquer meio e com intenção de obter lucro ilegítimo, os preços que do regular exercício das atividades resultariam para os bens ou serviços, ou independentemente daquela intenção, os que resultariam da regulamentação legal em vigor. A linha C, vender bens ou prestar serviços por preço superior ao que conste de etiquetas, rótulos, letreiros ou listas elaborados pela própria entidade vendedora ou prestadora de serviço. É esta a hipótese. Ou ainda, vender bens que, por unidade, devem ter certo peso ou medida quando os mesmos sejam inferiores a esse peso ou medida ou contidos em embalagens ou recipientes cujas quantidades forem inferiores às nestes mencionadas. Deve consignar ouvinte, no livro de reclamações, o seu protesto. De futuro, torna a prateleira, fotografa o produto e o preço marcado e documenta assim o facto para autuação pelas autoridades competentes, no caso a ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
Luís Gomes de Vila Franca de Xira, professor. Ele escreve aqui uma situação. Deixei o carro num parque de supermercado, ultrapassou um bocado o tempo e uns dias depois recebe em casa uma carta a pedir o pagamento de uma penalização. Ele escreve que aquilo vem com aspecto oficial, mas não sabe se é mesmo uma multa ou se é só para ver se a pessoa paga por medo. O que é que ele deve fazer aqui, professor?
Pelo simples não, não pague. E quando retornar à tal superfície comercial, tente esclarecer a situação. A pergunta é natural. Como é que a insígnia de marca tem os seus dados pessoais? Tem uma aplicação da tal insígnia de marca? Estão aí os seus dados pessoais? É que nos diz que recebeu uma carta pelo correio. parece tudo muito estranho. Aguarde, esclareça a situação e só depois é que deve atuar ponderando conveniências.
Muito bem, professor, e continuamos com a Inês Duarte de Azambuja, e escreve o seguinte: professor, expresse um jogo do gato e do rato, sobrescrevi uma aplicação por mês, baratinho, e agora para cancelar é um filme, não há botão nenhum, mandaram-me para menus e mais menus e continuam a cobrar todos os meses. E a pergunta é, isto é permitido ou mesmo feito para a pessoa desistir?
Esse é um dos aspectos que vimos versando nas nossas intervenções acerca das redes, das plataformas, dos suportes digitais, dos jogos. Ainda agora se publicou, em uma obra coletiva no Brasil, um artigo nosso intitulado A Agenda Europeia do Consumidor 2026-2030, um esboço promissor em que nos damos conta dos padrões obscuros. A tipologia da situação que descreve cabe no conceito de motel roxo, fácil entrar, difícil sair, e constitui uma forma de assédio enquanto pressuposto de práticas desleais, mas cabe também, hoje em dia, nas proibições do regulamento dos serviços digitais, cujo diploma interno complementar saiu a 15 de abril pretérito, a Lei 12/A de 2026. O que o consumidor deve fazer para atuação é denunciar o caso à Autoridade Nacional de Comunicações.
Muito bem, professor, e continuamos no nosso consultório para a pergunta do Ricardo Lopes de Lisboa, na Zona do Oriente. A pergunta é a seguinte: ao professor, isto foi bonito, tinha viagem marcada com a família, tudo pago, hotel e isso tudo. Na véspera mandar uma mensagem a dizer que o voo foi cancelado e dão-me agora um voucher. Eu não quero viajar noutra altura, quero o meu dinheiro. E eles podem empurrar assim, professor, para um voucher?
Não, o que o regulamento europeu, a esse propósito editado, diz é que a restituição tem de ser feita em espécie ou pela mesma forma porque o pagamento se efetuou. Por via de regra, as empresas, para se precaverem, para manterem efetivamente em seu poder os valores despendidos pelos consumidores, em lugar de procederem à restituição que é devida por lei, mantêm o dinheiro ou as outras formas de pagamento suscetíveis de se traduzirem em dinheiro e prendem ali o consumidor a uma hipotética viagem que possa vir a fazer, não perdendo esses valores. Mas é de um chicospertismo que se trata, cabendo na realidade ao consumidor exigir de modo firme a restituição em espécie, sob pena de apresentar a reclamação devida no livro de reclamações em formato físico ou em suporte eletrónico, devendo efetivamente o Instituto do Turismo tomar posição sobre situações dos aéreos destas. Pode eventualmente recorrer ao provedor das agências de viagens e turismo, que, no fundo, é um colaborador da Associação das Agências de Viagens e Turismo e, portanto, parte na contenda. De qualquer modo, do provedor, o que se exigiria na circunstância era equidistância e imparcialidade. Mas vá pelos canais oficiais para que a restituição se faça e eles sejam chamados a capítulo.
Professor, e no próximo programa temos um especial, vamos falar nas escolas que estão a ser transformadas em plataformas de comércio. O que é isto, professor?
Olha, é a penetração pelas escolas de empresas ou de outros operadores mercantis e agentes comerciais que tendem exatamente a utilizar as escolas, devem ser um lugar de não intervenção em seu proveito. Ainda agora, o página 1, dava-se conta de que há imensas burlas nas escolas e o Ministério da Educação deixou uma associação de fachada com rédea solta nos últimos 12 anos, uma tal AILE, Associação Internacional Lusófona para a Educação, que está envolvida num alegado sistema de vendas agressivas a pais e alunos de escolas públicas, tendo efetivamente usado todos os estratagemas para penetrar na escola, através de uma jovem forma já tinha sido condenada pela apropriação de dados de 122 mil pais de família, o que é realmente um escândalo e nem se tem dado grande relevo a isto, sendo que o Ministério da Educação é, pelo seu silêncio, conivente em todos estes processos.
Muito bem, professor. Então ficamos à espera. Na próxima semana vamos a esse tema. Um grande abraço. Até 2 a 8 dias.
Até 2 a 8 dias, se Deus quiser. Até lá.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local. Esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.